Esse é o podcast História nos Stories.
Oi, coração, não dá pra falar muito não. Espera passar o avião assim que o inverno passar.
Fala, meus queridos, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um podcast do História nos Stories. E hoje, eu aqui, o Lucas, do História Utopia, nós vamos falar um pouquinho sobre o cinema novo. Dica-se de passagem, a época mais consagrada e premiada do nosso cinema, né? E hoje nós temos duas pessoas aqui comigo para trabalhar essa ideia. Ironicamente, todo mundo aqui já gosta ou trabalhou com cinema, né? Então aqui eu, como sempre, o Daniel René aqui do meu lado.
É isso, galera. Estamos aqui hoje. Eu tô aqui sendo essa vibe aqui de co-host agora. Gostando muito aí da... Porque o Lucas, ele é um multitalentoso, né? Então não tem nem como, não.
Ó, eu vou falar um bagulho aqui. Se o Daniel não quiser, ele corta.
Mas eu vou cortar
existe
nada.
Existe na internet... curtas com o Daniel atuando.
Cara,
eu já vi, é maravilhoso, não, é maravilhoso.
Cara, eu não vou cortar, eu vou deixar, mas eu já evitei... É, cara, só se você for bem ninja mesmo pra achar. Inclusive, eu tava até assistindo ele nesse instante, antes de gravar, eu fui assistir, aí eu fiquei olhando assim, cara, é uma viagem. Mas é isso, cara, tamo aí, vamos gravar, vamos falar hoje sobre cinema novo. Tô super empolgado e já pensando nos outros temas, como cinema marginal, pra falar do Torquato Neto, que é daqui de Teresina, e sabe como é que é, né?
E hoje a gente tem também aqui uma convidada nova, espero que ela venha mais vezes, que gosta muito de cinema também, vai trocar uma ideia com a gente, que é a Ana. Se apresenta aí, Ana, fala com a galera.
E aí, pessoal, meu nome é Ana, eu sou designer, inclusive mãe de jobs pra mim. Eu sou apaixonada por cinema e uma grande entusiasta de cinema nacional. E vim aqui a convite dos Stories nos Stories para falar um pouquinho sobre o cinema novo. Como é a primeira participação, eu tô um pouquinho ansiosa e bastante animada para esse episódio.
Ah, vai ser maravilhoso, super tranquilo. Nós vamos debater um pouco da época, do contexto, quem foi essa galera de cinema novo e por que a gente fala deles até hoje. Já faz, na real, 60 anos que aconteceu o cinema novo, mais ou menos. Mas a gente guarda isso até hoje. Então vou pedir, como sempre, para você curtir esse post, para você compartilhar, para você ver a gente no Spotify, para você mandar para seus amigos. Esse é um episódio que vai ser meio emocional, a gente já fez vários, mas esse toca num tema que todo mundo aqui gosta. E eu espero que vocês gostem. E vamos nessa, então. Vamos nessa.
Homem, nessa terra só tem validade quando pega nas armas para mudar o destino. Não é com o Rosário, não, Satanás. É no rifle, no punhal.
Vamos começar com a nossa pergunta maravilhosa, que é...
Qual é a pergunta maravilhosa, Lucas?
Por onde a gente começa para falar do cinema?
Por onde?
Eu gosto de...
Por onde, Ana? Por onde começamos? Por onde? Sempre a nossa pergunta, por onde? Fala, cara.
Eu adoro que o cinema novo, o nome é muito fácil, né? O cinema novo propõe, ele tem o pressuposto de que existe um cinema velho, existe um cinema antigo, né? E de que ele está se propondo a fazer algo novo. E eu acho que esse é um caminho legal, assim, só para situar a galera, né? A gente pode falar um pouquinho da década de 50 no Brasil, o que era o cinema no Brasil, para chegar na década de 60, que é onde meio que nasce o cinema novo, né? Então a gente vai entender só o que foi antes, qual que era o status quo, qual que era a conjuntura que gerava o nosso cinema, para depois a gente chegar em por que, que o cinema novo tem esse nome, essa proposta de discussão, né? Então, para você que nunca estudou cinema e não sabe a história do nosso país sobre o cinema, não tem problema, é bem tranquilo mesmo. Na década de 50, a gente tinha o que era famoso no Brasil de cinema mesmo, era uma produtora, né, chamada Vera Cruz, que é em São Bernardo, é na cidade que eu moro. Ninguém sabe disso hoje em dia em São Bernardo, eu acho isso muito curioso. Mas a Vera Cruz foi uma grande produtora de cinema, que nasceu e durou apenas 5, 6 anos, mas produziu mais de 20 filmes nessa época, né? E qual que é a proposta geral, para ficar mais fácil? A Vera Cruz nasceu como uma produtora de filmes com a ideia de copiar tudo que dava certo nos Estados Unidos. Então, copiar o cinema hollywoodiano, né? Então, a gente vai fazer filme em estúdio, a gente vai ter grandes atores. O que atrai muito nos Estados Unidos são os atores, Nicolas Cage, Adam Sandler, as pessoas vão ver o filme por causa dos atores, né? Então, a ideia era criar-se atores famosos aqui e justamente divulgar a cultura. E tudo isso, né, tudo isso que eu falei até agora, essa ideia hollywoodiana, a galera do cinema novo acha horrível. Então, é muito de ser contra esse cinema hollywoodiano, esse cinema estadunidense, esse cinema enlatado, vamos dizer assim, né?
Como o Lucas falou, o cinema, antes do cinema novo, ele era basicamente comédias, chanchadas. No Rio de Janeiro tinha um grande estúdio cinematográfico chamado Atlântida. Eles faziam, geralmente, gênero de chanchadas, comédias, e a maioria dos filmes satirizavam filmes americanos. E é importante lembrar que tanto a Veracruz quanto a Atlântida era, para se produzir um filme, era muito complicado, precisava de uma grana. Então, o cinema novo, ele traz esse aspecto de criar um cinema barato e que fosse fácil de produzir.
É, o Isso está falando sobre essa... Porque eles costumam dividir em fases, né, o cinema novo. E essas fases, elas ficam bem em evidência. Essa primeira fase, você pega já um cinema que mostra muita realidade do Nordeste, né? E é o período onde o cinema... Logo, se a gente for pegar... Porque para chegar nessa primeira fase, como vocês estão falando, vocês estão colocando, tem que entender também o contexto do que estava acontecendo no cinema mundial. É, você tem o principal cenário de filmes e distribuição, que é Hollywood. Então, meio que a ideia do Renato, né? Se você, o Renato fala aqui, a gente consumiu muitos enlatados. E os enlatados é uma metáfora dos enlatados de seus filmes e também de escolher comer uma comida processada, industrializada, em detrimento de uma comida real. Então, Hollywood, ele meio que tem uma fórmula. Já existe uma fórmula de se fazer cinema em Hollywood. E quando... a gente está vivendo esse período, e essa ali da década de 50, 60, 70, é uma explosão de situações no mundo em relação à cultura, em relação à política. A gente está saindo do período das guerras, então, como que vai se retratar a vida, né? E aí você tem influência, né, de cinema de fora. Você tem um neorrealismo italiano, que aconteceu... óbvio, na Itália, e pela Nouvelle Vague francesa. E os filmes ali, a Nouvelle Vague, tanto o neorrealismo italiano, eles buscam retratar a vida do cotidiano, né? Então, a vida ordinária, né? As pessoas. E nesse primeiro momento, o cinema novo, ele parte também como uma forma de revitalizar o que era o cinema até aquele período. Como vocês falaram aí sobre o cinema na história, se for pegar, você tem Atlântida, você tem as chanchadas, que é um gênero de cinema cômico, né? Cômico e musical. Cômico e musical também tem uma relação até mesmo com a técnica que se fazia cinema nesse período. Você tinha que usar muito da questão da música para compor as gravações. E a grande Veracruz, que era o estúdio de cinema que tinha no Brasil naquele período, que carrega no seu seio artistas que foram muito importantes naquela época, e não sei se vocês assistiram, mas tem um personagem que é uma sátira do Caipira de São Paulo, né? Que é uma construção caipira de São Paulo, que é o Mazzaropi. Vocês assistiram Mazzaropi ou alguém já assistiu aí? Vocês, Ana e Lucas?
Eu já assisti Mazzaropi na escola.
Na escola?
Que... Não gosto muito, não.
Caralho, passaram Mazzaropi na escola?
Passaram.
Caralho, parça. Parabéns aí. Parabéns.
Chato.
Foi longe esse cara.
Aula de história.
Esse é o mesmo professor que...
É óbvio que foi na aula de história. É óbvio, não tinha.
Passa
como
Guerra do pra... Fogo, é o que passa Mazzaropi.
Guerra do Fogo eu vi na faculdade. Guerra do Fogo eu vi na faculdade. É da hora, é da hora. A minha escola passou Olga. Eu lembro que eu nunca esqueci que a Olga me traumatizou pra caralho. Mas pra dar um contexto pro que o Daniel falou, que é interessante, então, basicamente, a gente tinha esses dois gêneros, entre aspas, esses dois tipos de produção, que era o cinema hollywoodiano copiado no Brasil, que é o que a Veracruz fazia, né? E só pra ficar bem claro, assim, o que que é o método de produção hollywoodiano, a gente divide em três coisas para ficar mais fácil, né? É o Star System, que é um nome em inglês que eu não achei uma tradução, mas a ideia de que são a produção de estrelas que são os atores. Então, se o cinema nacional ia copiar o hollywoodiano, a gente tinha que criar grandes estrelas que elas iam vender o filme. Na década de 40, a gente tem um pouquinho de Carmen Miranda, por exemplo. É isso, a gente ia ver o filme da Carmen Miranda, assim como é até hoje. Tipo, as pessoas vão no cinema para ver o filme do Paulo Gustavo, o filme da Ingrid Guimarães, o filme de um ator, né? E, via de regra, é filme de estúdio. O americano nunca foi para a rua gravar coisa. Eles sempre fechavam o estúdio, faziam a luz artificial e gravavam as coisas lá dentro, né? E aí, quando a gente tem a Segunda Guerra, que acaba em 45, né? Quando a gente fala do neorrealismo italiano, brevemente, assim, só para a gente contextualizar, a gente tinha uma Itália destruída, a partir da década de 50, né, pós-guerra, e é muito essa pilha que o Daniel falou, tipo, vamos filmar o cotidiano, vamos filmar, tipo, os prédios destruídos da nossa guerra, vamos pegar a câmera e levar a câmera na rua, vamos filmar a luz, para quem não sabe, filmar a luz do sol é um porre, é um caralho fazer externa, porque qualquer luz do sol, ela muda no tempo dela, e você tem que lidar com isso. E o neorrealismo italiano ia nessa linha, não, vamos filmar a gente pobre, vamos filmar a gente passando fome na rua, vamos filmar alguém andando de bicicleta, a nossa realidade, né? E aí o cinema novo pega muito disso, tipo, a gente não tem só que ter atores brancos no nosso cinema, porque o Brasil não é branco, a gente tem que ter, não tem só que ter atores de padrão de beleza, e a gente não tem que gravar em estúdio, a gente tem que ir pra rua, a gente tem que ir pro Nordeste principalmente, que é onde o cinema novo vai puxar o começo dele. Então, a primeira ideia do cinema novo é isso, é ser contra o que tá aí, contra as chanchadas, contra o cinema hollywoodiano, e mostrar a realidade do Brasil. E só uma curiosidade, assim, para fechar essa parte do contexto, as chanchadas, que a gente já citou mais de uma vez, que a galera deve associar as porno chanchadas, né? Chanchada é um termo pejorativo que a galera criou na época, tá? Para esses tipos de filmes populares e musicais, muitas vezes. Chanchada vem de chancho, que é porco em espanhol. Então, na verdade, o cinema novo se referenciava às chanchadas, né? Era um olhar bem de cima para baixo. Eles achavam que isso era o famoso filme de povão, filme ruim, filme fajuto, né? Um filme raso. E é isso que o povão gostava. Então, eu gosto muito do cinema novo, mas de uma forma irônica, eu sinto que eles têm muito uma linha de nós vamos mostrar para esse povo o que é cultura, porque esse povo só sabe ver enlatado hollywoodiano e chanchada, entendeu? Mas, no geral, né, para a gente dar esse contexto, até a década de 50, a gente tem essa hegemonia do cinema, né? E a partir da década de 60, começam a surgir autores, né, que têm acesso mais à tecnologia, por exemplo, como Glauber Rocha e outros, e, mano, vamos pegar a câmera, vamos para a rua, vamos filmar o Brasil, vamos filmar o que ele é, né? E a gente pode entrar, então, a gente divide, né, didaticamente, a gente divide o cinema novo em três fases, que são todas durante a década de 60, né? E a primeira fase é justamente isso que a gente falou. Eles buscavam filmar, por exemplo, a pobreza do Nordeste, como que as pessoas passavam sede, como que funcionava, outras coisas relacionadas à religião local, né? E queria ouvir de vocês, assim, a gente tem, tipo, filmes mais famosos dessa época, que é Vidas Secas, né? Que fizeram um live action do livro do Graciliano Ramos, mas eu não acho que é o melhor. Agora é a parte de dar briga, que é a parte divertida. Que eu não gosto de Vidas Secas, vou ser muito sincero, assim, eu acho o livro insuportável e eu acho o filme muito chato, eu tentei mais de uma vez, assim, e não consigo, desculpa, gente. É o único que eu vou falar mal aqui.
Cara, vamos lá. É aí que entra, cara. A primeira fase fala muito sobre justamente o Nordeste, né? E também a questão do sertão. Porque o sertão era visto no cinema brasileiro como o faroeste americano, né? Então, o cangaço é o faroeste americano. E o sertão, como ele era retratado, e aí que tá o perigo, é tentar retratar de forma romantizada, porque quando você retrata algo de forma romantizada, você acaba maquiando a realidade por trás daquilo, né? E eu, aqui no Nordeste, eu vou te dar uma visão do que eu vi sobre o cinema, que eu já estudei, o que eu acabei assistindo, né? Meu pai, ele é um consumidor veloz, assim, ele, tipo, assistiu muitos filmes, e ele não tinha nenhuma ideia de, tipo, ah, eu sou um cinéfilo. Não existe isso, cara. Simplesmente gosta de assistir filme. Que eu acho que é uma realidade de muita gente, e talvez a gente, porque tá uma vida acadêmica, acha que todo mundo que assiste filme assiste pra analisar. Mas ele gosta muito dessa temática, né? Então, por causa do meu pai, e eu não sei... Se, cara, não sei, essa parte que eu vou falar, porque ele vai ouvir esse podcast, meu pai de vez em quando ele resolve ouvir e ver as coisas que eu faço, mas de meio que inconsequente, meio que, sei lá, assim, sem tanta responsabilidade, ele me mostrava pra assistir Bye Bye Brasil, que é um filme que fala sobre a viagem da Transamazônica, sentido Pará, e mostra, tipo, uma trupe que... É um filme muito bom, Bye Bye Brasil, se você quiser assistir, você pode assistir. Que tem uma música, tema do filme, é do Chico Buarque. É uma música linda, maravilhosa, que eu escutei depois na universidade, lembrava que assisti o filme quando era criança. E meu pai me apresentou também para eu assistir o filme da o Macunaíma. É, sem nem saber que existia uma obra que era baseada em um clássico, não. Simplesmente um filme. Eu achava aquilo muito surreal, muito louco, porque era um contraste com o cinema americano que eu assistia. Tipo, ele tava assistindo aqueles filmes, eu achava tudo aquilo muito louco. Outro filme que meu pai me apresentou, e eu tô aqui agora, é muito... Cara, esses episódios é muito pessoal. É, outro filme era O Homem que Virou Suco. Que é um filme também brasileiro, mas é bem, né, depois do cinema novo, seria já nesse cinema marginal. E daqui da primeira fase, a gente acabou assistindo alguns filmes. Por exemplo, Deus e o Diabo da Terra do Sol é um dos filmes que são mais discutidos nas universidades aqui do Nordeste, né? A gente, quando vai falar sobre cinema, a gente acaba falando muito sobre o Rocha, porque esses filmes eles acabam sendo quase que didático para entender o que foi a primeira fase. Porque você está trabalhando com a visão do sertão do que é a realidade, do que é a denúncia, né? A denúncia por trás daquela história. A gente fala sobre o banditismo social, sobre o cangaço, a gente fala sobre a fome. Porque é uma coisa que, para tentar explicar para vocês, e ter um podcast que é ouvido em todo o Brasil, é muito bom, porque a gente tenta mostrar algumas, uma realidade assim, que talvez muita gente não conheça, mas... Teresina, capital, por exemplo, onde eu estou gravando agora o podcast com vocês, é uma bolha. É uma bolha dentro do Piauí, dentro do Maranhão, Ceará, Fortaleza, São Luís. Bolha como assim? No sentido de que, realmente, por ser a capital, a gente acaba tendo certos privilégios que o resto das cidades do Piauí, do Maranhão e do Ceará não possuem. Então, tipo, hoje... Se eu falar para vocês que existem cidades do Piauí, do Maranhão e do Ceará que chove uma vez no ano, você pensa, chove uma vez no ano, então eles devem ter alguma dificuldade com a agricultura. Não, chuva, água é essencial para a vida. Então imagina que cidades do interior, lá do sul do Piauí, que chove uma vez no ano, então a cidade tem que ter algum tipo de poço, tem que ter algum tipo de açude. E depende, sabe, depende de forma quase que majoritariamente da política. Porque as cidades, elas têm que fornecer um meio para que esses indivíduos possam ter água potável. Ou então são entidades filantrópicas ou algumas entidades que acabam se direcionando para ajudar e ajuda de forma totalmente essencial. Mas para você ter noção, e eu tô sendo bem longo aqui, porque para falar dessa primeira fase a gente tem que falar sobre isso, a política, a corrupção e a política, ela acaba encontrando nessa necessidade uma forma de instalar todo um sistema de eleição, reeleição, eleição, reeleição. Por quê? Aqui no Nordeste, cara, se vocês não tiverem a oportunidade de vir algum dia, mas é que tem uma máfia do carro-pipa. O que é um carro-pipa? O carro-pipa é aquele carro que leva água para as cidades e os municípios mais distantes. E se você pensar como que a gente resolve a seca no Nordeste, uma alternativa, como resolver a seca no Nordeste? A chuva, mas chove uma vez, tá? Não. Tratamento da água, pode ser, porque pode fazer um poço, você tira a água, você tem que tratar, mas tem um gasto, porque tem que fazer o poço e tem que usar tecnologia de fora para fazer com que essa água ela possa ser, né, consumida. Quem quer gastar? Os políticos vão gastar com isso? Por exemplo, um município de 100 habitantes, você acha mesmo que um político ele vai parar e tirar investimento para cuidar desse município? Não, porque eles não vão fazer isso. Porque eles sabem que aquilo ali são 100 votos, que eles podem manipular de outra forma. Então, eu tava até, quando a gente tava, vocês estavam falando sobre isso, essa primeira fase, eu falei, cara, eu vou monopolizar um pouquinho na hora que estiver gravando o cast. Porque naquela época, a gente tava falando de 1960, quando a gente tava falando sobre o sertão, a gente tava falando sobre a realidade do sertão, e hoje, com toda a tecnologia que temos em mãos, as pessoas ainda estão passando sede e fome no Nordeste. Entendeu? A realidade, ela é gritante ao ponto de a gente entender. Pouca gente percebe isso, né? Não sei porquê, mas eu sinto falta desse cinema novo pra mostrar essa realidade. E, cara, Lucas, é uma coisa assim tão de viagem, né? Que a gente é historiador, a gente fica analisando tudo, né? Meu pai, atualmente, em casa, aposentado, ele agora tem acesso ao YouTube. E aí, inclusive, ele assiste meus vídeos lá, aí tá assistindo outras coisas, né? Porque eu falo do Piauí, então eu falo muita coisa daqui do interior do Piauí. Aí ele tava olhando num vídeo que agora, o tanto de produção de filmes que são feitos no Nordeste, no Sertão, com o princípio do que é o cinema, Lucas. Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Se você for verificar o quanto... Essa galera, talvez a gente não tenha noção, mas é um movimento que daqui a alguns anos, alguém pode falar que é um movimento tal, X, como o próprio Cinema Novo, que na época a galera tava fazendo isso, né? E eles não tinham noção que estavam inaugurando um cinema novo, né? E, por exemplo, o primeiro filme, assim, que é destaque, né? Que é colocado o Rio 40 Graus, ele mostra uma realidade da mesma forma... No Rio de Janeiro, da mesma forma como o Glauber, ele mostrava a realidade do Nordeste com esse mesmo viés de mostrar essa ideia do fatalismo, do estoicismo, né? Tanto da classe trabalhadora, quando a gente está falando sobre a questão da relação de trabalho, como no Nordeste, com a relação mesmo do campo, do cara do que está no campo, entendeu? E por isso que eu falei do Mazzaropi no início. Mazzaropi é uma construção estereotipada do Jeca, né, lá das cidades do interior de São Paulo. E o que o Glauber não queria era construir mais um estereótipo. E ele queria mostrar a realidade. Né? E aqui fica uma sugestão para assistir dessa primeira fase, um documentário. Você vai encontrar muitos... Nessa época você vai encontrar muitos sim documentários, mas tem um documentário Maranhão 66, que é do Glauber Rocha, que ele pega o discurso do Sarney, estava comentando antes de começar o cast, que o Sarney está lá discutindo a posse, a galera, o Sarney, que é, o Lucas estava até falando que é um absurdo, porque ele estava vivo naquela época e ainda está hoje, então é tipo uma entidade. E o Glauber pegava imagens da realidade do Maranhão, tipo casas de taipa, as pessoas... Com fome, a miséria, mas o que a política queria mostrar, e até mesmo a propaganda de governo era de desenvolvimento, mas na realidade por trás, cara, era miséria, e esses caras, eles estavam mostrando, olha, através da película, através do filme, a gente quer mudar a realidade, sim. Porque é uma proposta do Cinema Novo na primeira fase, é mostrar a realidade com a finalidade de mudar aquela situação, né? E é isso, cara. É um pouco que me toca muito, Lucas. Falar sobre a primeira fase, eu acho que eu tenho que dar uma palestra, porque eu acabo monopolizando tudo, velho.
Não, fica querido. Pode falar à vontade, até porque é você que vai editar e a gente pode ter um programa de 2 horas. Né? Não tem problema, não.
Mano.
Certo, na primeira fase, eu gosto de alguns filmes. Eu gosto do filme 5 vezes Favela, que foi um filme seriado dirigido por vários diretores, dividido em capítulos. E eu fiz uma anotação de alguns episódios que eu consideraria destaque, que é Um Favelado, Coro de Gato e Pedreira de São Diogo. E um que eu gosto bastante, que é um curta do Leon Riesemann, chamado Maioria Absoluta, que conta a história do cotidiano de alguns trabalhadores rurais que são analfabetos, e mesmo eles não sabendo ler nem escrever, eles são conscientes da condição deles. E é bem interessante a forma que o Leon Riesemann coloca. É um curta-metragem bem pequenininho que encontra no YouTube. É muito interessante a forma como ele coloca essas pessoas analfabetas e, tipo, a alta burguesia na praia, tipo, em Copacabana, falando, ah, eu não conheço ninguém que não saiba ler. Existe esse tipo de pessoa, sabe? É bem legal esse contraste que o Leon Riesman traz nessa obra, na primeira fase.
Acho que o Daniel e a Ana comporam bem um ponto, que é o que eu queria focar nessa parte pra gente fechar o primeiro pedaço, vamos dizer assim, né? A primeira fase do Cinema Novo. Acima de tudo, o Cinema Novo, ele tem um projeto de ser um cinema político, né? Desde a década de 60, assim, o Glauber Rocha, acho que ele não esconde nenhum ponto, né? Eu não achei nas minhas pesquisas, vou ser muito sincero, eu não achei essa palavra, mas pra mim, claramente, o Glauber Rocha era um comunista sujo, assim. Ele tinha todas as noções do que estava acontecendo, ele tinha, pra mim, ele tem vertentes comunistas muito claras nas falas, nos filmes dele. E, na verdade, uma pira, ironicamente, né, uma pira que é muito famosa do Glauber Rocha, que não é um filme, é um texto, que chama Uma Estética da Fome, né, um texto de 65. Para quem não tem tanta pira de pegar filme antigo para ver, caso você esteja ouvindo, não é tanto o seu lance, mas você acha a leitura mais acessível, né? Uma Estética da Fome é um texto dele que não é grande, eu recomendo de verdade, assim. E é muito curioso isso, assim, a vertente, a discussão. Tudo que ele queria fazer, na verdade, era falar de política, falar da pobreza, da condição atual do país, da região que ele estava ali. E o cinema torna-se essa ferramenta de acesso, né? A ferramenta da cultura. Então, acho que isso é um jeito bom da gente começar, assim. Ele tinha toda uma preocupação de pegar atores que não eram brancos, atores que eram do Nordeste, atores que tinham mais feições justamente da região, que não, justamente a Carmen Miranda, por mais que ela seja brasileira, né? Ela era vendida como latina, por exemplo, não necessariamente como brasileira. E ela é branca, acho que isso também não é uma discussão. Então, o Glauber tinha toda essa preocupação, que ele que acabou ficando mais famoso, por isso que a gente cita muito ele, assim. Mas o Vidas Secas, que a gente falou, é do Nelson dos Santos, por exemplo. Tem bastante nome. E, assim, eu gostei que o Daniel e a Ana citaram filmes menos famosos, vamos dizer assim, porque a gente acaba ficando muito em Terra em Transe, em Vidas Secas, em Os Fuzis, na melhor das hipóteses, Deus e o Diabo na Terra do Sol, né? Mas se você tiver curiosidade, o Cinco da Favela, ou Cinco Vezes Favela, é um bem interessante, que eu vi um pedacinho também. E um mais diferentão, para quem tiver curiosidade, é O Sol Sobre a Lama. E tudo isso que a gente está falando, eles têm um jeito, vamos dizer assim, muito parecido, uma temática, porque eles são na primeira fase. Mas aí quando a gente chegar na segunda fase, a gente vai ver que as coisas mudam bastante. Então, a gente falou da primeira fase, a gente não deu as datas, né? A primeira fase, ela é considerada do começo de 60, assim, até 63, mais ou menos, né? Justamente porque a segunda fase, nós vamos falar agora, é a partir do golpe militar que a gente teve em 64, né? A partir de agora, as próximas fases são durante a ditadura, né? E a segunda fase a gente começa em 64, ela vai mais ou menos até 68, assim, em algumas discussões, né? E aí a gente muda um pouco a discussão, né? Porque, ao que me parece, de geral, assim, não vai tanto para o Nordeste essa discussão mais do sertão, isso acaba ficando um pouco mais de lado, assim. O que passa a acontecer é o seguinte: um golpe militar. Na época, algumas pessoas já entendiam que ia dar merda, outras demoraram um pouco mais para entender, mais ou menos como a condição do Brasil, né, hoje em dia. E uma mudança principal, assim, na estética, que eu acho que é relevante, é que os filmes, via de regra, passam a se tornar muito urbanos, né? Então, nessa segunda fase, a gente tem muito mais uma discussão política no sentido de partido, sindicato, presidente, trabalhista, né? Então, a gente tem um ambiente completamente urbano na maioria delas, assim. Apesar de que Terra em Transe, eu acho que varia. Tem bastante coisa de praia, Terra em Transe, uma espira aleatória. Mas a discussão volta mais, vamos dizer assim, pro entorno da cidade, pro entorno dessa parte urbana, né? E aí que tem, acho que é o filme mais famoso do Cinema Novo, que a galera sempre vai dizer quando não conhece tanto, que é o Glauber Rocha, onde ele faz Terra em Transe, em 67. E esse eu não me atrevo a dizer não, porque eu vou ser sincero que eu já vi algumas vezes, já vi análises, e eu não entendi tudo. Então eu queria um dia ler uma tese acadêmica sobre isso para ver se eu pego tudo que ele quer dizer ali. Mas é o mais famoso, assim. Ironicamente, na minha pesquisa, até depois quero ouvir dos outros dois aqui, essa é a fase que eu achei menos filme, né? Não tem, parece que a gente perdeu muitos filmes, não sei dizer, mas a primeira e a terceira fase tem muita coisa, tem muito nome, muita gente para falar, e essa eu achei pouquíssima coisa, pouquíssimos filmes dessa época, assim. Então, eu queria até ouvir de vocês, assim, vocês acham que é proposital, ou vocês acham que tem alguma coisa aqui na sua mente que é urbana?
Cara, rolou muito lance também da galera na segunda fase ficar desiludida, né, com as coisas, porque quando o João Goulart ele foi retirado do poder através do golpe, os caras questionaram muito o poder do cinema, né? Até mesmo do próprio Cinema Novo como proposta na primeira fase. Porque o movimento do Cinema Novo tinha uma proposta de proteger os direitos civis, e isso não estava acontecendo, né? E eles não conseguiram defender a democracia nesse caso. Apesar que eu não acho que eles não eram só eles os responsáveis por isso, né? Mas, por exemplo, teve uma crítica bem pesada do Joaquim Pedro de Andrade na época, que ele acabou direcionando para os diretores essa culpa, dizendo, até tem uma frase que é retirada desse texto, dessa crítica dele, que ele diz assim, que para que um filme seja um instrumento verdadeiro político, deve primeiro comunicar com o público. E talvez seria mais como que esse filme se comunicava com o público, né? Se realmente era um filme de cineasta ou um filme de que tinha direção ali, que alcançava o público. E aí, na segunda fase, eu acho que vem para meio que de encontro com essa tua análise, Lucas, é porque os caras eles acabaram levando para o lado mais do populismo, né? Para a questão, para a tentativa de vender os filmes. Porque aí essa produção, ela é mais baseada na questão do próprio mercado ali naquele período. E também pela própria censura, né? A gente tá falando assim, 64, 68, tava começando ainda ali, né? A gente vai ter um momento em que a ditadura militar tava transvestida de que seria uma transição. Que era assim como os militares pregavam. Depois de 66, 67, 68, ali as coisas vão mudando. E aí, um desses filmes que acabaram tendo mais destaque foi o Garota de Ipanema, de 68, do Leon. Eu nunca assisti esse filme. Mas é um filme que, quando fala sobre esse período, mostra, e as análises que são feitas sobre o filme, ela justamente prega mais, ela enaltece mais essas questões mesmo urbanas, né? E de como, mais sobre a cidade, mais sobre a visão. Eles tentam afastar aquela visão que mostrava como eles chamavam, né, de estética da fome, né, estética da fome, porque no primeiro momento, como eu falei para vocês, ele era voltado mais para o cotidiano mais real do Nordeste, e aí eles tentam trazer essa proposta para levar interesse do público para os cinemas. Então, basicamente, a segunda fase ela é uma transição, um trampolim para uma terceira fase que é mais efervescente, né? Mais colorida.
Na segunda fase, é interessante a gente falar que temos presente a única mulher diretora do Movimento Cinema Novo que é esquecida. Ela é bastante esquecida, que é a Helena Solberg. Acredito que seja assim que se fala. Na qual ela fala... O primeiro filme dela chama A Entrevista, na qual temos imagens de uma mulher se arrumando para um casamento. E no áudio a gente tem áudios de mulheres falando sobre casamento, sobre trabalho, felicidade, sexo. E é muito interessante a gente pensar de como geralmente, quando a gente fala sobre o cinema novo, a gente cita só os homens. Tipo, cita bastante o Glauber Rocha, o Cacá Diegues, o Leon Huisman, e esquece dessa cineasta que também fez parte, é importante. Claro que ela fazia parte do movimento, mas ela não seguia uma trajetória tão política quanto os outros, se eu posso falar dessa forma. E eu assisti, tem no YouTube, e é muito interessante o filme, o curta que ela faz. Outras obras da segunda fase do Cinema Novo que eu gosto bastante é O Bravo Guerreiro, do Gustavo Dá, e A Grande Cidade, de Cacá Diegues, os dois filmes de 66 durante esse período. Vou ser bem honesta com vocês, eu prefiro a segunda fase do que a primeira fase do Cinema Novo, que retrata mais, como o Lucas falou, esse período de o mais urbano, sindical, de classe social.
Eu prefiro a segunda fase também, mas é completamente pessoal, assim. Eu gosto da estética urbana mais do que uma estética bucólica ou do sertão, assim. Bem, bem pessoal, não tem nenhum argumento para embasar a minha pauta, assim. E se a gente for para a terceira fase aqui, eu acho que tem uma diferenciação importante que tem que ser feita antes, que é o seguinte. Na escola, uma questão didática que a gente tem, né? Se a gente for colocar na linha do tempo, a segunda fase estaria no começo da ditadura, onde, entre aspas, todas as aspas possíveis, ainda era um pouco mais branda, né? E na terceira fase é onde entra o que chamava-se na escola da linha dura, né? Partindo do pressuposto de que existiam militares mais linha dura e mais tranquilos perante o regime militar, né? Sendo muito sincero, assim, isso é uma linha que eu, como alguns historiadores discordam, e eu sou um deles, assim, eu consigo entender e eu acho muito importante a gente discutir que não houve necessariamente só pessoas concordando na ditadura militar. Eu entendo que os militares discordam entre si e que é uma relação complexa, apesar de ser uma ditadura, diferentes pessoas buscavam diferentes projetos para o Brasil. Mas eu me preocupo e acho bem discutível você separar eles em militares menos cuzões e militares linha dura, né? Ah, esses aqui realmente eram muito filhas da puta, torturavam. Ah, esses aqui não, esses aqui eles eram mais legais. Porque todos eles estavam numa ditadura militar. Todos eles literalmente deram um golpe militar, né? Então, eu tô falando isso porque nós vamos entrar na terceira fase, que teoricamente nessa discussão é onde houve mais censura, onde eles pegaram... E sim, de fato, falando em questão de número, né? Havia uma censura mais forte, já havia tortura, já havia mais discussões, mas eu não acho que isso tem que ficar, ser colocado como, ah, então teve uma fase da ditadura pior e uma fase mais branda. Eu acho que tudo é uma ditadura militar. Eu não acho que a gente tem que menosprezar as fases mais tranquilas, porque afinal todos eram militares. Mas, deixando esse ponto mais claro, vamos dizer assim, a terceira fase... E é justamente por isso que a gente divide esse período em três fases, porque elas são muito diferentes uma da outra, né? O que é muito curioso, porque a gente falando de 10 anos, né? É pouco tempo. A terceira fase eu acho ela muito interessante porque, e aí, voltar para a parte emocional, a terceira fase ela tem uma relação muito forte com o tropicalismo.
Tropicalismo.
Né? Você aí que é nosso fã antigo, mas se você não for, não tem problema. Se você não for, não tem problema. O primeiro programa que eu fiz com o Daniel, deve ter 2 anos isso já, talvez mais.
Até que 2 anos, cara, deixa eu olhar aqui. Vai lá, pode continuar aí.
Um programa sobre tropicalismo, movimento Tropicália no Brasil, que é um movimento relacionado mais à música, né? A artistas de música. Mas, enfim, trata-se de um movimento político, de arte, né? Então essas coisas se misturam. Afinal, essas pessoas, às vezes, frequentavam os mesmos bares e um ouvia o projeto do outro, né? Então a terceira fase, que ela já é mais lá para os 68, a partir de 68 ela vai até 70 e pouquinho, vamos dizer assim, né? Ela tem uma relação um pouco mais forte com a música, muitas vezes, e ela tem essa relação com o movimento Tropicália, né? Então a crítica política, vamos dizer assim, às vezes é até mais forte, como o movimento Tropicália, às vezes, as pessoas não deixavam de falar que era uma ditadura, que tinha gente morrendo, que a juventude se perdeu. Então, ele tem isso mais claro, vamos dizer assim. Eu acho que não é uma crítica tão cheia de metáforas, né? E ele brinca muito também com estereótipos brasileiros. Eu acho que um interessante, assim, mais famosão também, mas eu recomendo muito Macunaíma, assim. Macunaíma é um livro interessante para você entender algumas coisas do Brasil, de época, assim, como as pessoas imaginavam e queriam, e é uma sátira, Macunaíma, né? E o filme é interessante, o filme ele tem outras coisas que eu recomendo, de verdade, mas eu diria isso, aqui eles forçam mais a crítica social, até porque a ditadura, eu falei, o número de censuras e torturas e exílios e etc, 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 foi aumentando, né? Então eu diria que é a fase mais agressiva, talvez, eu não sei muito bem que palavras aqui, mas que a crítica política ficou mais clara e mais forte. Assim.
Foi no... Dia 28 de julho de 2020 foi a data que a gente lançou o episódio sobre tropicalismo. Fazer 2 anos, cara. E foi 2 anos que o podcast fato, né? Então. Engrenou. Foi quando você chegou, Lucas. E esse tema foi muito bom, cara, sobre tropicalismo, porque tropicalismo, ele aconteceu em 2 anos, né? Até naquele cast a gente percebeu isso, né? Que foi, tipo, 67, 68... Tem um documentário maravilhoso sobre Uma Noite em 1967... que é falando sobre os festivais de música que acontecia naquele período. E esse período, contextualizando ali, é o período que começa a ditadura mostrar de fato para o que veio, né? E tem dois temas que acabam se confundindo. Essa é uma questão de conceito, que é o antropofagismo, né? Antropofagismo que vem lá desde a Semana de Arte Moderna de 22, quando estava falando justamente sobre... O antropofagismo, né? A ideia de comer o homem, no sentido de adquirir a sabedoria, de adquirir o espírito. Então, seria a cultura brasileira se alimentando da cultura europeia. No caso da Semana de Arte 22, foi muito das vanguardas europeias, né? São os movimentos que aconteceu ali na Europa. E Anitta e a galera ali de 22, eles pregavam que naquele momento era necessário você devorar essa cultura, devorar essa arte, para que a gente pudesse produzir algo dessa mistura com o que a gente tinha do nacional e gerar um produto novo. E o tropicalismo, ele também flertava com isso. Eu até pesquisando algumas coisas, eu vi que muita gente acaba utilizando o termo também canibalismo. E alguns até criticam porque é antropofagismo. Mas, e alguns até defendem da forma errada, porque eles acabam dizendo, ah, canibalismo é errado. Mas no caso do cinema novo, para a terceira fase, alguns historiadores relacionados ao cinema, eles se referem mesmo ao canibalismo. Porque é tanto literal como metaforicamente. Porque você vai perceber que nas obras, numa obra como era Gostoso Meu Francês, do Nelson Pereira, né, do Nelson Santos, ele tem uma história rapidinha, só uma sinopse, que o protagonista ele é sequestrado e ele é comido por canibais, né, de forma literal. Então, o sentido do canibalismo aqui, literal, é no filme. E metaforicamente, a gente acabou utilizando também a ideia do antropofagismo, né, antropofagismo, comer o homem, que é justamente sobre o que eles acreditavam que era a violência necessária naquele momento para trazer mudanças, né? E de alguma forma representar essa violência e essas mudanças na tela. Acaba também flertando com a primeira fase, porque a primeira fase, o Rocha, ele tinha como intuito fazer isso. Porque tanto a primeira fase como a terceira, a terceira é como se... Deixa eu mais aqui organizar as ideias. A primeira fase, ela nasce com a proposta de mostrar a realidade e tentar de alguma forma, através do cinema, resolver esse problema. A segunda fase, ela acaba se distanciando, ela vai para uma outra vertente mais urbana. E a terceira fase é uma tentativa de reconectar ao elemento da primeira fase. Né, a voltar. E aí, nessa parte, ele trata com uma estética de violência. E a violência no cinema ou na história, se a gente for pegar qualquer tipo de produção cultural ou artística, a violência ela remete muito à questão primitiva. Porque quando a gente está falando sobre violência, a gente está falando sobre o ser humano, né, a pessoa, o homem primitivo, que resolve conforme a violência e não com o diálogo. Então, era mais ou menos isso, ideologicamente, como era a terceira fase. E o Brasil também, cara, estava passando por um período de modernização global, modernização da economia dentro do mundo ali, e estava entrando muito dinheiro, né? Os caras estavam conseguindo ali, quando entra dinheiro, a gente não vai discutir os meios que esse investimento estava chegando no Brasil aqui, para a gente não se prolongar, mas aumenta também a questão da produção técnica, né? Os caras começam a produzir melhor, o cinema ele passa a entrar num novo nível, começa a usar outro tipo de câmeras e tal. E aí eu acredito que o Lucas ele vai pincelar um pouquinho sobre que depois dessa parte da terceira fase vai ter uma galera que vai fazer o novo cinema novo. Mas para fechar aqui minha fala sobre esse momentinho aqui, a gente tem um filme que é, para mim, é pessoal mesmo, como eu falei para vocês, que é o Macunaíma, que ele é uma sátira, né, e dos dois mundos. Porque, como vocês falaram, e fecha muito essa ideia, cara. Porque Macunaíma, ele é uma sátira, né? Volta aquele tom mais jocoso pros filmes, né? Um tom mais humorístico. Mas ele não deixa de falar sobre a realidade de uma vida mais pesada, do que era no Brasil, a realidade daquilo que é mais violento, mais primitivo. Mas também ele trabalha de uma forma cômica. E mais do que isso, ele consegue... conversar com o público, que era um dos interesses lá da segunda fase. Então, toda vez que eu vejo Macunaíma, quando eu tava fazendo as pesquisas, e eu fiquei, confesso, vocês estão ouvindo o podcast, que o Lucas e a Ana, cada vez que eu conversava com eles, eu ficava mais assim, cara, eu tenho que estudar muito, eu tenho que pesquisar, porque eu tenho que estar à altura deles, que eles estão muito afiados. E aí, quando eu tava assistindo Macunaíma novamente, minha cabeça começou a fervilhar e falando, mano, Macunaíma, na terceira fase, começa a conversar com a primeira fase, mostra a imagem, né, os cenários, o urbano, E tudo isso ele faz um mexidão. Ele pega uma obra da Semana de Arte Moderna de 22 e, cara, e traz e consegue dialogar com o público, né? Mas só que é uma tentativa também de desmistificar esses estereótipos. Então, foi muito bacana, assim. Essa terceira fase, eu como vocês gostam muito da segunda, eu gosto da primeira. Eu confesso que a primeira é difícil mesmo, é bem difícil. Você, hoje mesmo, se você for jovenzinho, tá assistindo cast, ver filmes da primeira fase, é complicado, é bem complicado, assim, até a questão de como era estruturado os filmes. Mas a terceira fase, pra mim, eu tenho um apego mais emocional por causa que eram os filmes que eu assisti aqui em casa com meu pai, cara.
É, só concordando com o Lucas e o Daniel, Macunaíma é muito bom, apenas assista. É essencial falar que na terceira fase temos o movimento, ele é dissolvido, de certa forma, com a alta repressão da ditadura militar. Diretores saem fora do Brasil, como acontece com o Glauber Rocha, que vai para Portugal, Espanha, e produzem outros filmes políticos, já que no Brasil não era possível, devido à censura. E alguns outros diretores ficam no Brasil e começam a produzir filmes mais comerciais, de certa forma, com uma pegada que nem o do Macunaíma, uma sátira, mais leves, ou talvez, como o diretor Cacá Diegues, começa a produzir filmes históricos, como Chica da Silva. E eu não sei se o Lucas vai dar uma pincelada sobre a Embra Filmes na ditadura militar e como ter criado essa estatal meio privada foi algo que meio que acabou com o movimento do cinema novo, devido que as produções agora tinham que ser alinhadas ao governo. Isso terminou com o movimento de uma certa forma. Claro que não foi só isso que fez o cinema novo terminar, mas é uma parte muito importante.
Vocês falaram para falar um monte de coisa que eu já não lembro, mas a gente vai pontuando uma por uma, a gente vai batendo, eu não lembro agora. Mas acho que a gente pode chegar num ponto que a gente precisa explicar, né? Que vocês viram que a gente gosta e foi uma coisa muito importante para a nossa fase do cinema. Como eu já falei, o cinema novo, ele é o nosso cinema mais premiado, tá? Inclusive nas pesquisas que eu fui ver acadêmicas e tal, você encontra muito mais material em inglês, seja na Inglaterra ou nos Estados Unidos, né? Mas você encontra muito mais material em outras línguas do que em português, né? O exterior, a Europa e os Estados Unidos premiaram, tiveram muito mais interesse em apreciar o cinema novo do que o próprio Brasil. Eu acho isso muito curioso, né? Mas aí vem aquela pergunta de sala de aula mesmo, eu acho. Mas, professor, será tão legal, será tão foda, será tão tudo, por que que não deu certo? Por que que acabou? Para onde que foi, né? E, bom, acho que a gente pode partir de várias coisas. Eu vou pegar o primeiro do que a Ana comentou. Primeiro que não é um motivo, são vários, né? A Embra Filmes, resumidamente, só pra gente bater isso, ela foi, entre aspas, a primeira tentativa de regulamentação do cinema, né? Então, um órgão, uma empresa, para regulamentar toda a produção e discussão de cinema. E, por um lado, isso é bom, isso é necessário, porque a regulamentação ajuda em muitos sentidos as profissões, a gente tem que regulamentar algumas coisas, para garantir, por exemplo, agora a gente pode saber quantos cinemas tem no Brasil, a gente pode padronizar algumas coisas que não eram, ter mais noção, só que isso foi feito em um âmbito de ditadura militar. Então, a regulamentação também tinha como proposta a censura, né? E como a censura foi ficando mais agressiva, como a gente falou, muitos diretores e produtores não queriam morrer, então saíram do Brasil, né? E que a gente chama de justamente de ser exilado, né? Eles foram embora, foram ficar um tempo fora. Então isso afetou muito a produção. Mas para a gente falar de outros motivos mais práticos, vamos dizer assim, do cinema, né? Tem alguns que são inclusive irônicos, que a própria proposta do cinema novo não permitiria que desse certo em alguns sentidos. Um deles é a falta de distribuição, né? Quando a gente fala de filme, são três linhas. É a produção, a distribuição e a exibição. Produção é produção, né? Os estúdios, quem vai fazer. Distribuição é isso, os filmes chegarem fisicamente aos lugares. Hoje isso não é tão difícil, mas em 1960 era, entendeu? Você tem que mandar o rolo pro Brasil inteiro. E a exibição, tem que ter cinema no Brasil inteiro para colocar o seu filme lá, né? E a distribuição, ela era muito atrelada à produção hollywoodiana que a gente falou, né? Então, o Cinema Novo não teve tanto acesso à distribuição e os filmes simplesmente não chegavam, né? Então, essa ideia do cinema ser contra a hegemonia, né, fez ele também não ter acesso à distribuição da hegemonia, né? Então, isso foi um problema muito sério para o Cinema Novo. E agora vai entrar aquele momento que as pessoas vão achar que eu estou falando mal. Eu não estou falando mal. Eu estou falando como historiador aqui. Mas o Cinema Novo, como um todo, ele era um cinema de uma burguesia intelectual, ele era produzido por uma burguesia intelectual e, via de regra, ele era feito para uma burguesia intelectual. Para ficar mais fácil, eu acho que o Cinema Novo, ele tem alguns filmes que são exemplos perfeitos e que, se você for assistir, você vai pensar, tipo assim, mano, eu não sei se isso aqui é um conceito muito culto sobre a nossa sociedade ou se o filme só tá chato pra caralho. Porque eu pensei muito isso vendo o Cinema Novo durante grandes momentos. Não é um filme acessível, é o famoso filme cult, né? Pensa que, tipo, hoje, sei lá, uma galera da PUC quer fazer cinema e produzir filme pra galera da PUC. Tem um pouco dessa linha. Não é tão elitista quanto eu tô falando, mas os filmes não tinham necessariamente uma proposta de serem feitas para serem largamente consumidos pelo povo, né? Então, havia, na minha interpretação, havia uma linha muito clara de pessoas de classe média alta, com faculdade, né, na década de 60 ainda, intelectuais, querendo mostrar para o povo o que é cultura, o que é bom, o que é cult, e o povo simplesmente não comprou. As pessoas não queriam assistir. Tanto que, como a gente está falando hoje num podcast que é dedicado a isso, né, tirando Glauber Rocha e Terra em Transe, que é literalmente o filme mais famoso do Cinema Novo, né, quantos autores vocês conhecem, quantos filmes que a gente falou aqui que as pessoas já viram, é muito difícil, né, porque é um cinema cult. A gente não vê filme cult hoje em dia. Então, no geral, assim, pontos relevantes para o fim do Cinema Novo, né, teve a censura, que deu uma engrossada, né, e foi pegando isso, mas eu coloco muito também na falta da distribuição, do acesso à distribuição dos filmes, de chegar nos lugares, né, e principalmente essa visão hierárquica da cultura, né, de uma pessoa rica fazer uma produção para as pessoas pobres, né, tanto que eu falo que tem essa ironia de que o Cinema Novo, na primeira fase, filme Nordeste, fala da pobreza, mas ninguém nunca que produziu o Cinema Novo passou fome. Não, não é essa a linha da discussão, né? E, principalmente, o povo continuou querendo consumir as chanchadas e o cinema de Hollywood, né? No final das contas, o povo não parou para ver em grande espaço isso. E aí, por isso que tudo isso que a gente falou dura só uma década, né? No final das contas. Mas volto a dizer, quando a gente fala de cultura, agora sim, uma fala completamente pessoal aqui, tá? Todo mundo, que é o Lucas Orquiza, é uma coisa muito interna, assim. Eu acredito que a gente, inclusive, tem que produzir coisas que são pouco vistas, né? Eu faço isso de vez em quando, acho que o Daniel, a gente faz. Claramente, a gente faz um episódio que a gente quis, porque é emocional, mas a gente também já fez episódios sobre assuntos que a gente acha importante, que tem que ser feito, né? Talvez ninguém se importe em ouvir sobre um massacre que teve no interior do país, e não quer dizer que isso não tenha que ser produzido, não tenha que ser escrito, não tenha que ser gravado, não tenha que ser editado, não tenha que ser publicado, né? Eu acho que esse episódio, ele é um pouco disso também. Eu acho que não é um episódio apelativo, vamos dizer assim. Não acho que todo mundo vai clicar para saber a história do Cinema Novo, porque as pessoas não sabem nem o que é o Cinema Novo, via de regra. E eu não acho que é por isso que não deva ser falado. Eu acredito muito que existem conteúdos que vão ser pouco consumidos na internet, na TV, enfim, foda-se. E não é por isso que eles não devam ser produzidos. O Cinema Novo, para mim, entra exatamente nessa linha. Poucas pessoas viram, principalmente no nosso próprio povo. Mas era um cinema intelectual, era um cinema que tinha uma mensagem política, um cinema extremamente importante para a nossa cultura e que foi largamente apreciado lá fora. E hoje a gente pode ver que a galera dele, nessa época, já fazia filme importante, né? Então, eu vou muito nessa linha. Eu acho que tem uma discussão social de hierarquia, de Playboy fazer filme, acho que tem um pouco disso que a gente pode trazer, mas volto a falar. A gente não pode ver a importância e o valor de um filme se ele foi mais ou menos visto, né? Então, eu acho que o Cinema Novo tem um saldo extremamente positivo no final das contas, apesar desses... Não sei se foram erros, né? Porque foi proposital isso. Então, não sei se diriam... Mas foram os motivos pelo qual acabou o Cinema Novo no Brasil. Porém, assim, muita coisa foi salva. A gente tem muito filme gravado hoje. E eu recomendo muito sempre a experiência, assim. Vejam Terra em Transe, vejam muito do que a gente falou aqui. A gente pode deixar uma listinha depois, assim. Por mais que você não entenda e ache esquisito, eu acho bacana. Eu acho que esse podcast, ele é um contexto importante. Ver um filme do Cinema Novo depois de saber o básico, saber tudo que a gente falou aqui, que é bem básico mesmo, mas para entrada, eu acho que dá uma conotação diferente, que são filmes muito difíceis de você ver sem, né, jogar na sala um Terra em Transe, um Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro numa sala sem contexto para os alunos. Eu já acho que é sacanagem. Mas, como eu falei, eu acho que o saldo é bem positivo, assim. Eu gosto bastante dessa fase, acho que é importante. Fico muito feliz a gente ter se disposto a gravar.
Não, gostei. Acho que é válido também, porque nesse caso, a tua visão sobre o... Também eu penso muito que tanto em Hollywood como em qualquer lugar, né, Lucas? Tipo, é feito pela elite, não tem como. É a elite ou então alguém que consegue romper essa bolha, assim, né? Porque hoje talvez seja o período mais... Não sei se tu concorda comigo, mas hoje talvez seja o... É o momento mais democrático e o menos acessível também, porque todo mundo pode ter uma câmera, e todo mundo tem uma ideia, né? Ter uma câmera. Mas pra você chegar a um público maior, por mais que você use as redes, né? As mídias, mas você sabe que ainda existe muito lance de investimento. Eu tenho observado que a questão do crescimento orgânico tá muito... É muito difícil hoje, cara. De forma, você crescer organicamente é algo muito complicado, leva muito tempo, talvez o teu trabalho... Hoje não basta só talento, né? Se eu falo na questão da música, pra você emplacar um sucesso, antigamente até ali 2008, 2009, você encontrava ainda bandas que surgiam de forma orgânica. Então, tipo, um cara com pouco recurso poderia surgir e explodir no meio, assim, no meio mainstream, né? Mas, infelizmente, ainda a gente está preso a essa questão que é o mercadológico. Por isso que eu acho que ainda o que vale muito nesses movimentos e tudo, como eu tava até falando para vocês, hoje tem uma galera no YouTube produzindo coisas que a gente nem imagina, entendeu? Por causa da acessibilidade. Então, tem uma galera que tá produzindo algo novo e algo bom, sabe? Mas são produções que são de baixa monetização, né, pra produção, pouco dinheiro ali investido, mas você vê uma galera que realmente ali pode fazer alguma coisa diferente, né? Então, cinema novo, ele serve muito pra você, principalmente concurso. Tem uma galera que precisa fazer concurso e precisa saber sobre cinema novo. Mas eu acho que a lição que a gente tira desse episódio e sobre o cinema novo é que com dinheiro ou não, a capacidade que a gente tem de através da arte, né, você provocar nas pessoas sensações, emoções. E como que você vai provocar? Qual o intuito, entendeu? Então, a proposta do cinema novo lá, da primeira fase, foi muito importante. A produção, a visibilidade que o Nordeste ganhou naquele período... Foi importante também, até como denúncia. Então, quando a gente está falando sobre os filmes que retratam, por exemplo, Cidade de Deus, né? Esses filmes que passaram ali, a gente vê muita violência, vê muita coisa gratuita, ali tem algumas coisinhas ali que podem ser questionadas, mas não deixa de mostrar, não tô falando que a qualquer custo, né? Por exemplo, vamos fazer um filme aqui e a qualquer custo pra gente mostrar uma causa, como a Ana falou também sobre a participação das mulheres. Então, hoje é democrático esse ambiente no aspecto de fazer, né? Então, eu acho que a gente pode fazer essas conexões do cinema novo com o cenário atual. E você, Aninha, quais as suas palavras aí para encerrar esse episódio? Você tem alguma indicação de filmes? E também o que você achou hoje de participar pela primeira vez do podcast? Espero que tenham gostado. Espero que eu e o Lucas não tenham falado demais, porque a gente fala muito, cara. Quem trabalha é o editor, pra cortar tudo. E o editor sou eu, né? Então eu tenho que cortar muita coisa. Mas muito obrigado, viu, Ana, por participar. E deixa as suas expressões finais aí.
Obrigada a vocês. Eu gostei bastante de participar. O cinema novo, ele é muito importante. Acho que uma das principais coisas importantes de perceber quando você assiste algum filme do cinema novo, seja na primeira fase ou na terceira, é a sua crítica social e política, e também refletir de certa forma como aquilo ainda representa a nossa realidade. Como o Daniel falou lá atrás sobre a primeira fase, a questão de certas cidades do Nordeste que, tipo, não chovem, e é importante a gente refletir, sabe? E também que o cinema novo, ele não morreu. Ainda o cinema novo inspira ainda alguns filmes, como Bacurau, que se fosse Bacurau feito...
Bacurau é um excelente filme, né, Ana? Nossa, Bacurau, o Lucas, a gente já falou sobre isso, né, Lucas? Que a gente tinha que gravar alguma coisa sobre Bacurau, cara. Pode continuar, né? Desculpa.
Não, relaxa. É, Bacurau é incrível. E com certeza, se Bacurau tivesse sido gravado no período do Movimento Cinema Novo, ele seria do movimento, porque faz total sentido. Filmes como Central do Brasil, Que Horas Ela Volta, Cidade de Deus, citado pelo Daniel também, O Som ao Redor. É, que são filmes que ainda têm em si um teor político, sabe? E é importante a gente assistir filme nacional e pensar o que, que esse filme reflete com a nossa realidade. É, de diretores, eu recomendo Os Fuzis, é um dos filmes que eu gosto bastante. O Bravo Guerreiro e, como eu disse, a entrevista de Helena Solberg.
O meu, Lucas... É, assistam Macunaíma, é bom, é muito bom. Se não assistiu, assistam. Principalmente a cena inicial, que é clássica.
Ah, o Daniel falou tanto durante o programa que ele gastou todas as indicações dele.
Foi, falei.
É, pra dar uma variada, assim, eu vou falar, se vocês puderem, leiam o texto do Glauber Rocha, Uma Estética da Fome, é um texto bom. Tem um documentário, literalmente, chamado Cinema Novo, do diretor Eric Rocha, e ele é um documentário de 2015, 16, assim. Então eu imagino que a linguagem é mais acessível pra galera atual, assim. Se vocês tiverem curiosidade, deve ser um resumão, eu vou ser sincero, eu vi só uns takezinhos específicos, mas é mais acessível, falando de acessibilidade mesmo, né? Mas pra ser sincero, a minha recomendação é todos, gente. É, eu não acho que tem filme que não vale a pena ser visto. Se vocês puderem, dá nota tudo que a gente falou no episódio, dê uma olhadinha. E eu não tinha pensado, como vocês falaram agora, tipo, Bacurau é meio que um neo-cinema novo, assim. Tem bastante da estética, da discussão que tem ali, então vejam Bacurau também, de verdade. E a próxima vez a gente vai fazer Cinema Marginal, vai rolar também, prometo, e o Cinema da Boca de Lixo, porque esses três aconteceram literalmente na mesma época no Brasil, então foi uma época muito louca de cinema. Mas eu espero que vocês tenham gostado, esse é um programa que tava pra gente fazer faz um tempão, faz muito tempo que a gente falou que ia gravar essa porra, então tava
tá
muito
na
tempo,
lista,
a gente
fazendo,
tava super empolgado, você vê que os três gostam muito do tema, né? E teremos mais, então, essas coisas que a gente se diverte fazendo. E é isso, fiquem bem, vejam filmes nacionais, que é sempre importante. E vejam também o canal do Daniel no YouTube, vejam o meu, que a gente faz filme nacional. Se eu faço um curta e eu moro no Brasil, é um filme nacional, então vocês têm que ver. E fiquem bem, querido.